Uma atrás da outra.
Thank you.
Jovem Pan.
I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Uma atrás da outra.
Uma hora sem parar.
Na Jovem Pan.
Me. Slashed and torn.
I don't.
música.
Só música!
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly and knows what she wants to be. Inside her, there's a longing. This girl's at an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
De música.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
da outra.
Do you believe in love after love?
sem parar.
Sem comerciais.
Uma atrás da outra. Jovem Pan. De música. One hour. Uma atrás da outra.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
atrás da outra. Jovem Pan.
Alguém com quem você quer falar por hora.
Jovem Pan Futebol Clube.
Salve, salve, meus amigos. Muito boa tarde. Começando mais um Jovem Pan Futebol Clube aqui na telinha do YouTube da Jovem Pan Esportes, da TV Jovem Pan News, também no Panflix. É claro que você também acompanha no rádio. Em todas as plataformas você fica com a gente pra gente falar muita coisa. É claro, dos estaduais. Final de semana de muitas decisões. Semifinais, tem final em outros estados também. E no Campeonato Paulista, já temos um finalista garantido. Vamos falar sobre o jogo entre Novo Horizontino e Corinthians, a eliminação do Alvinegro do Parque São Jorge. E é claro, fazer o pré-jogo por aqui do Choque Rei decisivo. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. A bola rola a partir das 8h30 da noite com a cobertura completa da Jovem Pan Esportes. E já começa por aqui. Para dar uma pausa também, muita notícia de geopolítica hoje, claro. Necessário também dar uma pausa, falar de coisa importante. Vamos falar de futebol. E eu tô aqui do lado, primeiro, do Guilherme Nápoles. Tudo bem com você, Gui?
Tudo bem, Boni. Um abraço para você, um abraço para Bia, um abraço para os companheiros que estarão conosco direto do estádio. Também, claro, para toda a nossa audiência. Final de semana de decisões, não só aqui em São Paulo, como em todo o Brasil. E vamos nessa para mais um Jovem Pan Futebol Clube,
Boni. É isso. E uma das nossas convidadas, vocês já viram por aqui também, Bianca Góes, com quantos seguidores atualmente? 150 e poucos mil?
3 mil,
é. Vocês já viram que é representante São Paulina por aqui. Teremos representante palmeirense também aqui no Jovem Pan Futebol Clube. O nosso Giovanni Chacon está na Arena Barueri. Trará as informações diretamente de lá, ao lado do nosso Pedro Marques. E é claro que a gente recheou o nosso programa cheio de gente importante. Bi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda.
Tudo ótimo, Boni. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Dia de Choque Rei, a gente não aguenta mais, mas é sempre muito bom poder estar numa semifinal de Campeonato Paulista e, assim, expectativas muito altas para o São Paulo se classificar aí.
É, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, porque teremos também por aqui um convidado para representar ao lado do torcedor palmeirense, assim como a gente fez no Derby, fizemos em outros clássicos também. E é claro que a gente vai falar de tudo com relação a esse Choque Rei que acontece às 8h30 lá em Barueri. Mas para começar, vamos falar primeiro da semifinal de ontem, sabadão, lá em Novo Horizonte. Não deu pro Corinthians, o Novo Horizontino. Melhor campanha do Campeonato Paulista. Passou pelo Santos nas quartas de final e agora passa pelo Corinthians também, vitória pelo placar de 1-0, está na grande final do Paulistão 2026 a equipe. E o Corinthians, atual campeão, acabou ficando pelo caminho, não conseguirá defender o seu título. Um jogo muito complicado mesmo para o Corinthians, pouco produziu também em termos ofensivos e merecidamente o Novo Horizontino, depois de toda essa campanha nesse início de temporada, consegue a sua vaga na grande final do Campeonato Paulista. Temos algumas coisas para a gente trazer por aqui com relação a esse jogo. Primeiro, vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse Novo Horizontino 1, Corinthians 0, e o Dorival fala sobre essa eliminação no Campeonato Paulista e depois a gente...
Que não deu certo. Eu acho que enfrentou a melhor campanha na competição, uma equipe muito agressiva, que tinha a menor valência em posse de bola, só que ao mesmo tempo a equipe que mais criava e que mais gols fez. Então nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós jogamos de uma maneira correta, sempre por fora do bloco. Por quê? Porque é uma equipe que joga muito em transição. Queriam uma bola espetada por dentro, uma retomada e uma chegada. Nós não demos essa possibilidade. Tivemos um erro mínimo que nos causou, infelizmente, nos causou a derrota. Mas foi o único erro que nós tivemos dentro da partida. Nós tivemos talvez a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, nas costas do último zagueiro ou do lateral da equipe do Novo Horizontino, e nós não fomos felizes. Então, o que eu vejo é que nós estamos no caminho, a equipe jogou de uma maneira consistente, nós não poderíamos nos abrir excessivamente e muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém esse espaço e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novo Horizonte, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. E mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, não fomos efetivos. Novo Horizontino está de parabéns pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grande, e nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário tenha merecimentos, e foi o caso.
Aí o técnico Dorival Júnior, então, falando sobre essa eliminação do Corinthians, Guilherme Nápoles, você já tinha alertado ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan sobre o jogo contra a Portuguesa, que não era exatamente aquele Corinthians que a gente está acostumado em mata-mata, forte, passou na Bacia das Almas, com o protagonismo do Gu Souza. Jogo baixo do Corinthians também, eliminação merecida. Seus comentários sobre Novo Horizontino classificado para a grande final do Paulistão.
E foi um Corinthians que decepcionou nessa reta final de Campeonato Paulista, na fase de mata-mata, um jogo muito ruim contra a Portuguesa. O Vitinho salvou no final, levou o jogo para os pênaltis e aí mais uma vez brilhou a estrela do Hugo. E ontem, de novo, foi um Corinthians que decepcionou. E me preocupa ainda mais a declaração do Dorival Júnior, porque depois de uma eliminação onde o seu time não conseguiu render, e já tinha sido assim também na fase anterior, você, sendo técnico do Corinthians, você não pode normalizar a derrota. Então me preocupa, de certa forma, a declaração do técnico Dorival Júnior. A gente elogiou muito o Corinthians do Dorival em mata-mata, um time de fato cascudo, um time copeiro, um time que se entrega muito, foi assim na final da Copa do Brasil, na reta final do ano passado, foi assim contra o Flamengo na final da Supercopa do Brasil, mas esse Corinthians, com muita garra, com muita disposição, não apareceu na fase eliminatória do Campeonato Paulista e agora está eliminado da competição. Entendo também a questão do ritmo de jogo, o Corinthians jogando jogos em sequência, jogos duros, jogou contra o Cruzeiro no meio de semana fora de casa, um jogo sempre muito difícil, muito delicado, apesar da situação do Cruzeiro com o Tite, mas a gente também não pode desmerecer o que foi a classificação do Novo Horizontino e o que é a campanha desse Grêmio Novo Horizontino, um time que durante os últimos 3 anos sempre bate na trave para subir para a elite do futebol brasileiro. Se hoje a gente elogia tanto o Mirassol, a gente poderia também estar falando da mesma forma do Novo Horizontino, um time que se estruturou para viver esse tipo de momento, foi merecidamente a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Estadual, passou por Santos e Corinthians até agora no mata-mata e acho até que em 2 jogos que o Novo Horizontino respeitou muito mais o adversário do que deveria, porque é um time que já mostrou as suas qualidades nesse Campeonato Estadual, meteu 4-0 do Palmeiras na primeira fase em um dos primeiros jogos do ano. Então é um Novo Horizontino que vem traçando um caminho muito bonito nesse Campeonato Estadual e com muito mérito está nessa final de Campeonato Paulista. Para mim é um case que precisa ser seguido pelas equipes do interior, né, Boni? Porque mescla tudo que entendem das limitações financeiras, pode entregar e ter sucesso de fato. Um goleiro que não te compromete, que é constante, que é o Jordi, que já teve oportunidade também de time grande no futebol. A dupla de zaga, o Patrick nem é tão novo, mas o Dantas, promissor, que muito time grande do futebol brasileiro precisa ficar de olho, dar uma monitorada, porque é muito promissor, tem muito futuro pela frente. 2 laterais que foram ótimas oportunidades de mercado, o Alvarinho sendo inclusive um gringo. E do meio para frente, um time de jogadores experientes, testados na elite do futebol brasileiro, que por inúmeros fatores não conseguiram se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas que de certa forma mostraram a sua qualidade técnica, principalmente o Rômulo, que não deu certo no Palmeiras, não deu certo no Ceará, mas quando veste a camisa do Novo Horizontino sempre rende muito bem. O Robson, que desde os tempos de Curitiba, apesar da passagem muito apagada pelo São Paulo, é um jogador que já demonstrou saber fazer gols, e tem sido assim de novo nesse Campeonato Paulista, é o artilheiro da competição. Então, para mim, é um case de sucesso o que precisa fazer um time do interior para dar certo. E o Novo Horizontino tem feito isso nos últimos anos, merecidamente agora retorna ao final de Campeonato Paulista depois de 36 anos, Boni.
Bigóis, Novo Horizontino classificado, vence o Corinthians 1-0 e vai ser um adversário difícil. Para qualquer um que vier do Choque Rei, o Novo Horizontino não vai ser nada fácil, né, Bi?
É um adversário muito difícil mesmo, eu concordo com o Guilherme Nápoles que o Novo Horizontino respeitou muito o Corinthians e o Santos e não precisava de tanto, porque é um time muito organizado, foi a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e eu acho que dava para ter forçado mais o Corinthians. Eu até poderia falar que o Corinthians foi bem defensivamente, mas eu acho que é muito mais pelo fato do Novo Horizontino não querer ter proposto o jogo tanto e atacado o Corinthians mais do que pelo próprio mérito do Corinthians. Corinthians que sentiu muito falta do Yuri Alberto, principalmente ali naquele final de jogo, que você já tá meio que na bacia das almas, precisando atacar de qualquer jeito, é bola na área de qualquer forma. Corinthians sente muito a falta do Yuri Alberto, o Mendes perdeu ali uma chance que talvez o Yuri não perdesse. Muito. E o Corinthians não tem esse substituto pro Yuri Alberto. É um Pedro Raul, um jogador muito de um nível muito abaixo. Você pensa num Vitinho, às vezes, que entra ali, mas tem uma característica totalmente diferente. Então, o Corinthians sente a falta desse jogador. Mas, vamos falar de Novo Horizontino, que realmente é a sensação do Campeonato Brasileiro. E é isso, o Novo Horizontino bateu para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro 2 vezes. Ali na última rodada, não consegue subir. E esse ano, mais uma vez, vai ser um dos clubes que vai brigar para chegar na Série A. Bahia é um projeto muito interessante, assim como o do Mirassol, dois clubes de cidades muito próximas ali no interior de São Paulo e que são bem estruturados e que podem fazer uma ótima campanha tanto em Série B quanto em Série A.
E tem um ponto importante que a Bi tocou, né, Gui? Que é justamente a ausência do Yuri Alberto. Porque ele é um cara que tem os problemas dele, às vezes perde gols, tem fases boas, fases ruins. Mas ele é o cara que, quando precisa, ele consegue colocar a bola pra dentro. O resto do ataque do Corinthians tá devendo nesse sentido. O Memphis Depay ainda não marcou nessa temporada. O Vitinho, que foi dupla de ataque dele também em outras situações, agora com a camisa do Corinthians. Chegou no meio do ano passado. Ou seja, um bom tempo aí, um largo período, sem conseguir balançar as redes também. O Guinegão ainda é um jovem, ganhando oportunidades, foi importante no passado, mas nessa temporada também começou com a marcha um pouco mais lenta. E o Pedro Raul é um cara que, torcedor corintiano, acho que já entendeu que não dá para contar. Recebeu oportunidade de novo agora, tá recebendo minutagem, mas não tá conseguindo corresponder. Então falta esse cara que faz o gol. O Garro em 2024 foi importante também, mas caiu muito os números dele em 2025 com todos os problemas físicos. Então falta esse cara, né? Quando não tem o Yuri, quem é que o torcedor do Corinthians confia que vai fazer os gols, que vai ser o artilheiro do time? Não tem.
E aquela coisa, né, Boni? Quando a gente pega a escalação do time para um jogo, a primeira coisa que a gente pensa, principalmente pensando na parte ofensiva, é quem faz gol nesse time. Sem o Yuri Alberto, ninguém do Corinthians tem essa característica de ser de fato um fazedor de gols, nem mesmo centroavantes, como você bem citou. Pedro Raul, principalmente, é um jogador que até teve um brilhareco em times menores, no Goiás, principalmente em 2022. Ano passado, em certo momento, também vestindo a camisa do Ceará. Mas não é esse cara, o Vitinho nunca foi esse cara. O Memphis na Europa teve os seus momentos, mas aqui no futebol brasileiro, desde que chegou ao Corinthians, ele nunca foi um grande artilheiro, né? Um cara que decide jogo, que faz muito gol. O Yuri tem essa característica. O torcedor do Corinthians critica muito o Yuri Alberto pelos inúmeros gols perdidos, e de fato ele perde muito gol feito, mas o Yuri tem uma característica que poucos centroavantes no futebol brasileiro têm, que é o de arriscar, de fato. Então ele acaba fazendo gols improváveis e perde gols claros. Porque ele tem essa característica, de fato, de arriscar um chute de fora da área, um chute às vezes sem ângulo. É uma característica do Yuri Alberto que, em muitos momentos, ela é benéfica para o Corinthians. Em alguns momentos, ela acaba sendo maléfica. É completamente natural. Mas o Corinthians não tem outro jogador no seu elenco com essas características. Esse é um jogador, de fato, mais incisivo na frente do gol. O Rodrigo Garro nunca foi esse cara. Em 2024, ele até ajudou na reta decisiva da temporada, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Mas o Rodrigo Garro é muito mais um armador, é muito mais a mente pensante do meio de campo do Corinthians do que propriamente um finalizador. E o Breno, vencedor do Corinthians, também precisa entender. Ele tem essas características, é outro jogador de armação, de meio de campo, que faz o Corinthians jogar muito mais do que finalizar as jogadas. Talvez a gente espere mais isso, de fato, do Yuri, e o outro jogador seria o Memphis Depay, mas que nessa temporada, principalmente, não consegue entregar. Ainda não marcou nesse ano de 2026. É uma questão para o Marcelo Paz, para toda a diretoria do Corinthians, entender nesse momento e analisar o mercado em busca de uma solução. Quantos centroavantes não passaram pelo Corinthians nos últimos anos e não deram certo? Héctor Hernandes, o próprio Pedro Raul, o Guinegão que vem da base, e ele surge muito bem no ano passado. O Guinegão sobe pro profissional, ele sobe marcando gols, fez gol contra o Bahia, numa sequência de jogos ali em 2025, mas caiu muito o ritmo, perdeu muito espaço também quando o Yuri voltou de lesão, até de uma forma muito rápida, né? A gente imaginava o Yuri Alberto fora por 4 meses, ele ficou ali 3-4 semanas, então é um problema que o Corinthians elenco e buscar no mercado da bola, de fato, um jogador para ser substituto do Yuri, porque não dá para depender de Vitinho em jogo. O Vitinho nunca teve essa característica de ser um centroavante, de ser verdade, um fazedor de gols. É muito mais um jogador de beirada, de velocidade.
E vamos falar um pouquinho mais desse jogo também, mas entendendo como é que foi o clima lá em Novo Horizonte, porque a influenciadora Raquel Sariego estava por lá, acompanhou a eliminação do Corinthians e preparou um material especial aqui pra gente no Jovem Pan Futebol Clube. A gente vai acompanhar tudo o que aconteceu lá em Novo Horizonte, na vitória do Novo Horizontino por 1-0 sobre o Corinthians. Vamos lá.
Eu já cheguei aqui no estádio do Novo Horizontino, onde vai acontecer a semifinal do Paulistão, Novo Horizontino. Bom, aqui onde eu estou, uma curiosidade para vocês, é a área da imprensa. Aqui é a imprensa que tem o jornal, TV, todos os veículos de comunicação estão entrando por aqui. Então, é uma curiosidade que tem que o torcedor não vai acompanhar. Mas eu estou mostrando tudo para vocês. Vocês devem estar se perguntando por que eu não estou com a vocês do Corinthians, né? Aqui na área, na parte da imprensa, né? Aqui entra a imprensa, aqui entra os jogadores, não pode usar camisa de cima. Então, assim, a imprensa tem que usar uma camisa preta. Assim, ou se for outra cor, ela pode usar camisa de cima. Tá bom? Eu vou seguir agora para entrada dos titãs, para mostrar tudo para vocês, eu já coloco minha roupa, né? Pra torcer muito e assim,
mostrar para vocês.
Sobe 6h30, mas a galera já tá aqui na fila, não vai perder nenhum momento, vai comigo. Então, se você sabe como é a torcida do Corinthians, né? Em qualquer lugar que tá, vai Corinthians. Estádio do Novo Horizontino, agora são 6h50 da tarde, o portão acabou de abrir, a fiel torcida aqui, ó, já tá lotando o estádio, né? Eles estão, a galera tá entrando, todo mundo animado, feliz. Uma curiosidade, hoje é a primeira vez nesse estádio, estou conhecendo o estádio hoje, na semifinal, e também quero mostrar pra vocês um pouco da torcida do estádio, como vai ser esse jogo. Então vem me acompanhar.
Clima de Novo Horizonte, Novo Horizontino, vitória por 1-0 e o Corinthians ficando pelo caminho. E tem outro assunto que chamou atenção nessas últimas horas no noticiário corintiano, que é a falta de comunicação da diretoria ali. Tem alguém ali que não tá se comunicando direito, presidência, Marcelo Paz, o técnico Dorival Júnior, no quesito mercado da bola. Porque o volante André, a gente sabe que é um grande valor que o Corinthians tem, uma grande joia que o Corinthians tem, que veio das suas categorias de base, recebeu proposta do Milan, 15 milhões de euros fixos, 2 milhões por bônus, e totalizando ali uma operação que pode chegar a 17 milhões de euros nos cofres do Corinthians. Tava tudo encaminhado, tava tudo certo, Marcelo Paz até falou que havia proposta, né, que não tava nada assinado, mas que era algo bastante real por parte da proposta do Milan na chegada ao Corinthians. O Dorival ficou bravo, ficou possesso também, e agora parece que melou tudo. Essa é a situação do momento com relação à venda do volante André. O presidente Osmar Stable brecou, falou que não vai vender porcaria nenhuma. Vamos ouvir o técnico Dorival ficando bravo com essa possível venda do André, que agora parece já um pouco menos